Quem está conosco nesta quarta-feira é o produtor rural de Júlio de Castilhos, Lucas Scheffer. Ele que é um dos líderes do movimento Agro Rio Grande do Sul, SOS Agro Rio Grande do Sul. E Lucas vai nos trazer mais detalhes de qual é o atual momento para o produtor gaúcho, como eles estão se organizando, como o movimento continua trazendo as suas iniciativas. Lucas, bom dia, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio.
Bom dia, tudo bom, pessoal? E agradeço a oportunidade de estar falando sobre o assunto e essa demanda do produtor gaúcho aqui, que é de extrema preocupação, né?
Nós é que agradecemos pelo seu tempo, pela generosidade de aceitar o nosso convite diante de tantas iniciativas ao mesmo tempo que você está tendo que cuidar. Lucas, como é que está o sentimento do produtor e principalmente do movimento agro, SOS Agro Rio Grande do Sul, depois do que o Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, anunciou na Expo Inter? É sabido que não foi atendido na totalidade o pleito da Farsul, da FETAG, que foi um pleito acolhido pelo movimento, mas foi algo que já trouxe certo avanço. Como é que tá? Quais são as expectativas a partir desse ponto?
Exato. Assim, como você bem ressaltou, o pleito não foi atendido, mas perto do. A gente não tinha nada até outro dia, então é uma esperança grande de que essa semana ainda saia essa resolução do Conselho Monetário Nacional. E a gente ainda tem uma certa preocupação do produtor, porque para nós aqui, dia 30, encerra o vazio sanitário do plantio do soja, o pessoal do arroz já está lidando nas áreas, ele já está. Fazendo a preparação da terra, então o negócio já está andando, sabe? E o pessoal está sem recurso, sem poder acessar o novo plano safra. Enfim, tem uma demora muito grande de vir essa resolução do governo e vir essa solução do governo. Então ainda tem um certo alívio momentâneo, assim, uma certa preocupação por essa demora e o que que vai vir. De realmente algum de repente daqui a pouco vem mais algum entrave, o produtor está muito desconfiado por tanta demora. Então, a gente precisa ver se essa semana o que que vai sair dessa resolução e para botar o produtor ir de volta para o campo e trabalhar, né? Que é isso aí que a gente quer.
O Lucas, ou seja, a gente não tem a condição do produtor gaúcho, ela é um pouco mais clara, mas efetivamente vocês ainda não podem acessar esses recursos, não podem avançar com essas prorrogações das dívidas, ou enfim, ainda está muito contido porque está esperando a resolução do CME, do CMN.
Exato, a gente tem o anúncio que foi feito para nós lá na sexta-feira. Tava eu e a Grazi, lá a gente participou do almoço com os ministros, que tava o pessoal da Farsul, da FETAG, acho que praticamente todas as instituições financeiras aí que lidam diretamente ligada ao agro aí, que operam o agronegócio no estado. E o que eles o que foi levantado para nós lá. O governo vai disponibilizar uma linha de crédito nova, com um prazo esses 8 anos aí, 1 ano de carência e até 10% de juro, com um fundo garantidor. Assim, é o que a gente viu, assim, ó, daqui a pouco não ia adiantar muito ter um prazo maior, vamos supor, de 15 anos, que a gente estava pleiteando, e um juro menor, que nem de 3%, sem um fundo garantidor, sendo que o produtor hoje já não tem mais recursos.
Ah, então tá bom. Lucas, você estava então nos contextualizando essa condição, né, essa preocupação com essa espera pela resolução do Conselho Monetário Nacional. Até que isso saia, né? O que que deve ser feito, o que está sendo feito para que haja então uma mitigação dessa demora toda e como é que o produtor gaúcho está se ajustando para começar a próxima safra?
Assim, o que que o produtor pode fazer agora que a gente estava falando? Reuniu tudo o laudo que o produtor, porque esse recurso vai ser liberado mediante a comprovação de perca, né? Então, o produtor pode ir organizando seus laudos, romaneiro, entrega de carga ali, que o pessoal entregou nas cooperativas, na cerealista, e comprova a perda. Tudo que o produtor tiver de documento que possa comprovar essa perda que o produtor teve. O produtor pode ir juntando que isso aí vai ser certo que vai ser exigido uma comprovação de perda para acessar esse recurso. Então, o produtor, nesse momento, tem que ir fazendo isso aí. Tem a primeira medida provisória, aquela que foi a 1247, que foi lançada dia 31 de julho. Essa medida provisória também teve o decreto que foi regulamentando essa medida provisória. Esse texto vai passar por um ajuste. Foi o que o ministro Paulo Pimenta falou, e o ministro Carlos Fábio falou para nós. Então tem alguns ajustes aí que vai ser melhorado, né, nesse texto aí, para ter uma abrangência melhor do produtor poder acessar essas medidas aí. Então a gente está aguardando essa semana e até sexta-feira, segunda, sei lá, para sair esse novo texto e essas novas resolução do Conselho Monetário Nacional, para aí sim saber como é que o produtor vai chegar no banco, vai chegar na instituição e fazer essa renegociação.
Lucas, eu imagino que até lá, portanto, a força e a mobilização do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul continue.
A ideia nossa é o movimento não vai parar. Hoje a gente tem, como a gente disse, a gente tem essa luta, essa peleia. Então, e a gente sabe que a agricultura não é a primeira luta, não vai ser a última que a gente
É
vai ter. Então,
verdade.
a ideia do movimento é continuar o movimento aí e futuramente abrigando por outros pleitos, por outras coisas aí que venha estar tá incomodando, venha estar tá atrapalhando o agricultor. E a ideia do movimento é continuar. A gente sabe, tem a questão dos seguros aí que está incomodando muito, tem a questão do Proagro também, que o pessoal tá berrando e está incomodando também muito o produtor. Mas a gente focou agora primeiro na renegociação das dívidas e a gente vai indo um passo por vez, né? Não adianta a gente estar pedindo um monte de coisa, que senão não acaba conseguindo nada. Não adianta abrir muito leque, vamos pedir uma coisa por vez e depois a gente vai brigando pelo resto aí que vem atrapalhando o agricultor e vem incomodando.
É verdade. Lucas, um dos pleitos de vocês também era de que os produtores que tivessem o Proagro, o seguro ou tivessem acessado recursos a juros livres também tivessem, pudessem se enquadrar nessas medidas. Isso mudou de alguma forma? Houve um acolhimento desses produtores também de uma maneira diferente ou tudo ainda permanece como estava?
A questão de quem tem Proagro, quem recebeu uma parcela do Proagro, normalmente eu acho que quem tem Proagro é quem tem recurso controlado, né, que está dentro daquela primeira medida provisória. Então, o entendimento que a gente teve conversando com os ministros é que quem tem o Proagro, recebeu uma parcela do Proagro, ele vai poder prorrogar o restante. Não vai ter o abate do restante, porque ele já teve um abate do Proagro, e o restante da dívida que o Proagro não cobriu, ele vai poder prorrogar em até 4 anos. Esse é o nosso entendimento. Ou pegar esse recurso que vai ser lançado ali para quitar esse a sobra do custeio, né? Para quem tem seguro, o seguro aqui no estado, aqui eu acho que praticamente ninguém conseguiu acessar o seguro de produção, porque o seguro não cobre a avaria de grão, o grão avariado.
Certo.
E essa foi a principal perca nossa aqui no estado, foi de grão avariado. Eu mesmo ali tive lavoura com 90% de grão avariado. Eu acionei o seguro só para ter o laudo do perito, né? Já para ajudar a comprovar. Mas eles não pagam, porque a avaria de grão o seguro não cobre. Então isso aí também vai ser mudado. Outra questão que foi levantada: quem tem uma máquina financiada hoje, qualquer trator, implemento financiado, investimento, normalmente o banco, a instituição cobra um seguro do bem, né? Então, por essa questão do texto ter que o bem segurado estaria fora da MP também estava impossibilitando o pessoal de ter o investimento prorrogado ou ter o abatimento no investimento. A promessa também que isso aí vai ser mudado. Então, acho que vai ter bastante avanço então durante essa semana aí para o produtor poder botar suas dívidas em dia. Outra questão também que eu vou me lembrando, desnegativação de quem está negativado, quem está com o CPF negativado. Se na verdade o que saiu, essa PLN saiu, é o produtor que tem uma dívida que está com o CPF sujo, com o nome sujo, o banco, essa lei vai autorizar o banco a conceder um empréstimo mesmo com o CPF negativado, mesmo com o nome sujo. Então, tendo essa linha de crédito do governo, que o governo está para anunciar, o produtor vai poder acessar essa linha de crédito, o fundo garantidor, e vai poder pagar esse boleto, essa conta que negativou o nome dele. Então, acho que é um avanço bem considerável no, nas últimas semanas que o movimento teve, não só o movimento, como o agricultor do estado aí também.
Sem dúvida nenhuma. Lucas, a gente tem duas perguntas aqui que eu queria saber se você conseguiria responder aos colegas que nos acompanham. O Vinícius pergunta assim: e quem não tem laudo nenhum consegue fazer isso? A primeira coisa é garantir esses laudos, garantir ali um levantamento das suas perdas.
Esses detalhes assim, a gente não sabe muito bem, porque o que eles foi anunciado foi o prazo ali, o juro, então, enfim, aquilo ali.
Tá.
Mas acredito que sem laudo, porque o que o governo fala muito é que esse recurso vai ser para quem realmente precisa e quem realmente perdeu. Então, eu acredito que a primeira coisa, o produtor tem que ir atrás desses laudos, conseguir esses laudos. E fora
Certo.
os laudos, o município tem que estar em emergência calamidade.
Ah, sim, tem mais esse detalhe, né? Precisa estar listado num desses municípios. A Silvia
Isso.
Regina, ela te pergunta assim, ó: quem sofreu com os 3 anos de seca não vai conseguir renegociar dessa forma? Eu acho que também temos isso nos decretos e medidas provisórias e resoluções que foi, no período dessa tragédia das enchentes, não é isso, Lucas?
Isso, o entendimento também, que isso a gente entendeu ouvindo o que eles passaram para nós. Os vencimentos que o pessoal tem de 1º de maio, que é quando deu a enchente, ali, a chuvarada, até 31 de dezembro, que é quando encerra o estado de calamidade no Rio Grande do Sul. Então, o vencimento que o pessoal tem dentro desse prazo, e dentro desses meses, aí, dentro dessa data, vai poder acessar essa linha de crédito nova para poder estar pagando. Aí, independente se é de venda da seca, enfim, se é CPR, o pessoal também está bastante preocupado, a comercialização, o que o pessoal tem de dívida dentro dessa data aí, pelo entendimento nosso que foi falado na sexta-feira e na última sexta-feira, o pessoal poder acessar essa linha de crédito nova para poder honrar com esse compromisso aí, com essas dívidas que o pessoal tem vencendo dentro desse prazo aí.
Bom, o negócio é ficar atento, portanto, né, Lucas, às orientações do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul. Vocês estão ali, né, munidos de um corpo jurídico para fazer também a avaliação e o entendimento dessas medidas. E agora, esperar, portanto, a resolução do Conselho Monetário Nacional, ter um pouquinho mais de paciência, embora já esteja no limite, né, Lucas?
É, exato. A gente vê até o pessoal dos bancos tá pedindo uma ajuda para nós, porque o pessoal tá indo no banco. Vamos supor, teve esse anúncio na sexta-feira, mas foi um anúncio de boca a boca, né? Não tem o papel ainda. No banco não chegou nada. Então o pessoal tem que esperar sair essa resolução do Conselho Monetário Nacional e tem que esperar isso aí entrar em vigor no banco. Então eu acredito que na próxima semana ainda vai levar mais uma semana, saindo até sexta-feira, mais uma semana para tudo isso aí entrar em operação nos bancos. Então o pessoal tem que ter um pouco de paciência também, né, nessa questão. Eu sei que está todo mundo com pressa para estar tá aí os dias para plantar, para fazer comprar os insumos, comprar os fertilizantes, está tudo atrasado. Mas agora, uma semana a mais, uma semana menos, não vai fazer tanta diferença. O que o produtor tem que fazer agora é organizar esses laudos aí, que é o que vai ser preciso para acessar esses recursos aí.
É verdade. Lucas, eu quero muito te agradecer pela companhia aqui no Bom Dia Agronegócio, pelas orientações aos produtores que nos acompanham. A gente mantém as portas do Notícias Agrícolas sempre abertas para você, para o movimento, para os produtores gaúchos, para que vocês possam vir aqui trazer essas novidades, fazer os pleitos que sejam necessários. A gente pode, né, sempre usar o nosso alcance para levar a mensagem ainda mais longe. Então, contem conosco, nós estamos de olho nessas emendas, nesses decretos, nessas resoluções, e de olho em tudo, para que vocês possam, tão logo seja possível, reconstruir o Estado, reconstruir o agronegócio gaúcho, que é a força motriz da economia desse país. Então, muito obrigada mais uma vez, parabéns pela sua força, pelo seu trabalho, pela organização do movimento. Vocês são realmente referências importantes para o setor nesse momento. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado pelo espaço e a internet me deixou na mão, mas acho que deu para dar uma explicada boa aí para o pessoal. E assim vale eu deixar mais
À vontade.
a gente tem contato direto tanto com os ministros, com os assessores deles, assim, ó. E o pessoal que tiver algum problema, alguma dificuldade, uma negociação de banco aí, pode passar para nós aí, tentar o contato com nós e que a gente consegue passar para frente e dar uma ajuda para esse pessoal aí também, né? Aí
Maravilha.
eu consegue ter um acesso mais fácil para quem realmente perdeu tudo aí, vai ter uma anistia e a gente consegue fazer um meio de campo aí para ter esse processo agilizado, né? Então
Lucas,
vale deixar esse recado.
quem quiser entrar em contato com vocês, pode ir direto para o perfil no Instagram, e ali tem todas as orientações, certo?
Isso é o Instagram, é o SOS Agro RS. Bem fácil
E
de achar.
lá vocês conseguem direcionar as pessoas. Tem muitos grupos de WhatsApp que vocês organizaram também, né, Lucas, dividindo as pessoas para juntar as demandas. Então ali também tem link para todas as formas de contato, ajuda, enfim, tudo que vocês estão oferecendo está concentrado ali no Instagram, né?
Isso, exato. É,
Maravilha.
hoje eu acho que tem cerca de 25 grupos do WhatsApp com
Meu
produtor de todo o
Deus.
estado.
É. Haja resiliência e coragem, meu amigo. Obrigada mais uma vez. Que a sua coragem seja renovada todos os dias. Lucas, obrigada. Até a próxima, meu amigo. Um grande abraço para você. Até mais.
Tá bem, obrigado.
Bom, senhoras e senhores, vou repetir. Arroba SOS Agro RS. Siga esse perfil no Instagram, mesmo que você não seja do Rio Grande do Sul, mesmo que você não tenha a necessidade agora da ajuda, mas por quê? Temos ali já mais de 15 mil seguidores, né? O Lucas falou, são 20, imagina o Lucas coordenando 25 grupos de WhatsApp para ouvir todas as demandas, para concentrar as demandas, refinar as demandas e repassar isso para ministros, para o governador, enfim. Então, busque ajuda e como o Lucas falou, tem uma dificuldade, chegou no banco, não conseguiu acessar a renegociação, entra em contato com o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul. Ali tem técnicos, tem engenheiros, tem quem faça laudo, tem advogados. Então tem todo tipo de profissional para te ajudar e, claro, os produtores gaúchos ainda muito mobilizados para reconstruir o agro do Rio Grande do Sul, que vai acontecer. Vai acontecer. Vai demorar? Vai demorar. Está demorando. Por ineficiência também, e é importante dizer, hein? O Lucas, a Grazi, outros líderes, a Farsul, todos já apontaram como o Carlos Fávaro tem feito um trabalho incansável para conseguir garantir estas medidas aos produtores gaúchos, mas esbarra em outros ministros, esbarra no próprio presidente, esbarra nas esferas que estão acima dele. Então, todos eles têm destacado o trabalho do ministro Carlos Favaro, dos parlamentares do Rio Grande do Sul, deputado Alceu Moreira, deputado Marcel Van Hatten, deputado Luciano Zucco, enfim, a senadora Tereza Cristina do Mato Grosso do Sul, a frente parlamentar da agropecuária, mas quem tem a chave do cofre não são eles. Então, olho vivo, senhoras e senhores, por isso que o movimento continua mobilizado.